A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Olá, este ritmo é o Lundu, aqui executado pela flauta de Odete Ernest Dias e pelo piano de Elza Kazuko Gushiken. O Lundu e a Fofa são as primeiras manifestações de música popular brasileira de que se tem registro, já no século XVIII. Esta versão do Lundu que nós estamos ouvindo, sofisticada, com piano e flauta, é parte já de uma evolução do ritmo, quando o Lundu deixou de ser exclusivamente popular e ganhou os salões emergentes da sociedade brasileira já no século XIX, como explica o historiador e crítico José Ramos Tinhorão.
Há um processo interessante de ascensão social da música. Ela começa, às vezes, como música do mundo rural, por exemplo, e um músico erudito pega um tema e transforma aquele tema numa peça ou sinfônica, em suma, ele veste aquela música com recursos da música em nível erudito. O tema é popular. Isso acontece também dentro da própria música popular. O Lundu, quando ele começa no século XIX a ser cultivado nos salões, alguém já começa a escrever Lundus para serem tocados ao piano, então ele começa a... ele muda. Ele, claro, se ele no meio em que ele foi criado, ele é acompanhado pela percussão viva de tambores e outros instrumentos de raspa e tal, e de repente ele passa para um instrumento de acordes, como o piano, evidentemente ele vai sofrer uma transformação, e como ele está sendo agora ouvido e tocado por pessoas mais refinadas, mais educadas, ele vai sofrer também o reflexo dessa transformação.
É claro que desde os séculos XVI e XVII havia danças, folguedos e festas com misturas de ritmos trazidos de Portugal, improvisados pelos escravos e até pelos índios brasileiros. Está registrado em vários livros, mas não há registro musical.
O poeta satírico Gregório de Matos Guerra, no final do século XVII, já percorria o recôncavo baiano tocando viola e musicando seus poemas e trovas. Restaram os poemas e as trovas, mas não a música. O Lundu vem de Kalundu, um ritual africano. José Ramos Tinhorão diz que o Lundu era uma mistura das danças e ritmos escravos dos negros africanos com o fandango espanhol e influenciou toda a produção musical urbana brasileira que veio a seguir.
A música popular, sendo a música do povo, precisa de povo. E povo, como se entende hoje no Brasil, só surge no século XVIII com o crescimento da população urbana, principalmente em dois centros, que é Salvador, a primeira capital, e logo a partir de meados do século XVIII, o Rio de Janeiro, que passa a ser a capital do vice-reinado. Então, com uma certa diversificação social, né, que era um fenômeno novo, né, a sociedade já mais diferenciada, as camadas baixas, que a gente vai chamar de chama propriamente de povo, elas crescem e passam a exigir um som para si.
O Lundu está também nas origens do fado, música que nasceu no Brasil colônia e foi com o tempo transferida para Portugal, que lhe deu a forma definitiva. Ao contrário do Lundu, o fado virou um lamento, uma música triste.
Havia um intercâmbio muito grande durante o período colonial entre as camadas baixas do Brasil e de Portugal. O português vinha para ganhar dinheiro, voltava para Portugal, os que conseguiam alguma coisa, e às vezes ao voltar levavam, como o regime era de escravidão, era comum aos dois países, também havia escravos em Portugal, e esses escravos brasileiros levavam, negros brasileiros, levavam a notícia da cultura popular brasileira para Portugal. Então eu surpreendi em documentos portugueses referências a, tanto nos versos como nas referências às músicas, a coisas idas do Brasil para lá. E de repente você tinha o negro português cultivando um gênero negro nascido no Brasil, que por esse processo de ascensão social dos gêneros acabava sendo cultivado pelos brancos, os brancos de uma camada superior, que transformavam, no caso do fado, o fado era uma dança brasileira provavelmente semelhante ao lundu, que tinha este nome de fado. E no meio da dança, num certo momento da dança, havia uma parte em que alguém cantava alguma coisa que o Manuel Antônio de Almeida, no livro Memórias de um Sargento de Milícias, diz que era um canto triste, assim, no meio da dança do fado.
O lundu firmou-se na colônia como uma dança de negros e mulatos, que aos poucos invadiu os salões. Em 1735, uma ordem policial em Salvador mostrava como o lundu era visto pelas autoridades coloniais.
Ordeno ao capitão que examine a parte da casa suspeita em que se dançam lundus e proceda todas as diligências necessárias para que se prendam brancos ou pretos que se enchem no exercício de dançar o lundu ou assistindo a ele.
A fofa era outro ritmo popular que começou entre os negros escravos e ganhou salões até de Portugal. O padre jesuíta, Manuel Franco, gostava de dançar a fofa em Pernambuco, no começo do século XVIII, e por isso foi excomungado. Dele disse o também padre Bento de Cepeda, em um relatório sobre a devassidão da colônia.
O padre Manuel Franco gosta de dançar a fofa, uma dança desonesta com mulheres de má reputação.
Como vimos no programa anterior, Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, tomou posse como primeiro-ministro português em 1750, com a ascensão de Dom José ao trono lusitano.
O Marquês, a versão lusitana dos déspotas esclarecidos, centralizou as decisões. Afastou e perseguiu a alta nobreza e os jesuítas, que tinham enorme poder na corte. Distribuiu o título de nobreza a comerciantes e industriais plebeus que se destacavam.
Os jesuítas, que controlavam boa parte da economia da colônia, foram expulsos do Brasil. Pombal criou companhias de comércio para enfrentar o poderio inglês. Procurou industrializar Portugal e diminuir o déficit comercial e a dependência do país com a Inglaterra.
O Marquês criou a Fazenda Real Portuguesa e nomeou a si próprio o primeiro-ministro da Fazenda Lusitano. Era uma grande inovação. Para modernizar o exército português, Pombal importou o general alemão Schaumburg-Lippe.
Pombal determinou a miscigenação de brancos com índios como política oficial de Estado, a fim de povoar o Brasil e impedir as temidas invasões inglesas e francesas.
Para reconstruir Lisboa destruída pelo terremoto de 1755 e dinamizar a economia da metrópole, Pombal aumentou a derrama no Brasil. A colônia tinha que pagar uma tonelada e meia de ouro por ano.
Mas o ouro começou a escassear por volta de 1760. Ficou impossível juntar uma tonelada e meia só para pagar a coroa. Aí a cobrança passou a ser feita à força e da população em geral. Quem não tinha como pagar a sua parte era desapropriado de terras e bens, fosse ou não minerador.
O cálculo sobre quanto cada um deveria pagar era arbitrário. Vieram impostos especiais sobre o comércio, propriedade de escravos e até sobre o trânsito por estradas. Vamos a Caio Prado Júnior, em História Econômica do Brasil.
Cada vez que se decretava uma derrama, a capitania atingida entrava em polvorosa.
A Força Armada se mobilizava para a cobrança. A população era posta sob terror. Casas particulares eram violadas a qualquer hora do dia ou da noite. As prisões se multiplicavam. Isso durava meses, durante os quais desapareciam todas as garantias individuais. Todo mundo estava sujeito a perder de uma hora para outra seus bens, sua liberdade e até a vida.
As dívidas da elite da colônia com o governo de Portugal se agigantaram. As dificuldades aqui no Brasil eram enormes. Além disso, era muito caro importar os produtos indispensáveis à mineração, como pólvora, aço e ferros.
Até o preço dos escravos africanos começou a ficar proibitivo. A insatisfação dos ricos do Brasil com Portugal aumentava cada vez mais.
A capital da colônia mudou de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, por causa da importância que a cidade ganhou com o ciclo do ouro. Era pelo porto do Rio de Janeiro que o ouro descoberto em Minas, Goiás e Mato Grosso embarcava para Portugal.
Era ainda no porto do Rio de Janeiro que desembarcavam os produtos importados pela colônia e que iam para as áreas de mineração. O rio era também o ponto de ligação com a colônia do Sacramento, lá no Rio da Prata, em frente a Buenos Aires. O rio desbancou Recife e Salvador também como o maior porto de chegada de escravos da África.
Antes do declínio da produção, o ouro diversificou a economia da colônia e compensou o declínio do açúcar, que começara no século XVII. Mas a derrama aumentou a crise com Portugal. Mas antes de entrar na Inconfidência Mineira e nos sentimentos de independência, vamos ver o que acontecia lá no norte da América e que influenciaria o Brasil.
É, acontecia lá quase a mesma coisa que aqui. Uma grande revolta das 13 colônias inglesas com a matriz, a Inglaterra, pela cobrança exagerada de impostos. Aquela parte do Novo Mundo estava dividida entre Holanda, Espanha, França e principalmente Inglaterra.
A partir do começo de 1600, os ingleses começaram a ocupar cada vez mais a América do Norte. A primeira colônia foi Jamestown, no hoje estado da Virgínia.
A plantação de fumo foi a base da economia. O fumo cresceu tanto que em 1619 começaram a comprar escravos africanos para o trabalho.
Depois de 1620, chegaram os puritanos expulsos da Inglaterra por questões políticas e religiosas. Eram muito radicais, tanto nas questões religiosas quanto nas pretensões políticas.
Foram chamados de peregrinos e chegaram à Baía de Massachusetts a bordo do navio Mayflower. Viraram símbolo da formação dos Estados Unidos. Em 1630, nova leva de imigrantes levou à fundação de Boston. E em 1632, colonos católicos fundaram Maryland.
A migração crescia à medida que aumentava os conflitos religiosos na Europa. Os europeus do norte preferiam a América do Norte por causa do clima semelhante ao da Europa. Ao todo, formaram-se 13 colônias inglesas.
Mas a Inglaterra exagerava nos impostos sobre as colônias. Vieram, por exemplo, um imposto sobre a produção de açúcar, o Sugar Act, e o Stamp Act, um imposto cobrado sobre tudo o que fosse impresso em papel.
Em 1765, a coroa inglesa proibiu a instalação de qualquer tipo de fábrica ou manufatura nas 13 colônias. Tudo o que fosse industrializado tinha que ser importado da Inglaterra. Um sentimento de independência crescia entre os colonos.
Vieram impostos sobre praticamente toda a produção da colônia. Em 1773, um novo imposto sobre a produção de chá provocou uma rebelião em Boston e que seria o estopim da Guerra de Independência.
Em 1774, representantes das 13 colônias se reuniram na Filadélfia, redigiram uma declaração de direitos e o fim dos impostos. O parlamento britânico rejeitou tudo. Em 1755, a guerra das 13 colônias contra a Inglaterra já era praticamente total.
O comandante-geral das tropas da colônia, o general George Washington, declarou a independência das colônias em 4 de julho de 1776. A guerra, no entanto, continuou.
As colônias contavam com a ajuda de nações inimigas dos ingleses, como a França, que havia perdido o Canadá, e estava de um lado oposto ao da Inglaterra, em todas as guerras e disputas da Europa.
Eram franceses sob o comando do Marquês de Lafayette, poloneses, alemães e espanhóis. Mais ainda, os revolucionários das colônias usaram as mesmas táticas militares dos luso-brasileiros que expulsaram os holandeses do Brasil no século XVII. Vejamos o que escreveu o Marquês de Pombal em novembro de 1775.
Os habitantes da América Inglesa estão atualmente copiando e seguindo o mesmo idêntico plano com que os vassalos portugueses de Pernambuco e da Bahia de Todos os Santos se propuseram: lançar fora os invasores holandeses.
Finalmente, em 1780, os ingleses, sob o comando de Lord Cornwallis, se renderam. E em 1783, os ingleses assinaram o reconhecimento da independência das colônias.
Em 1787, foi redigida a Constituição dos Estados Unidos, com 7 artigos. Surgiam várias inovações, como a criação de uma União Federada de Estados, a divisão em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, o presidencialismo com mandato de 4 anos e o sistema bicameral, Senado e Câmara dos Deputados, nos moldes modernos.
Eram mudanças e novidades políticas humanistas, inspiradas pelo iluminismo, que iriam influenciar o mundo todo. Influenciaram inclusive a França, berço do iluminismo, que iria fazer sua própria revolução logo depois.
Na França havia há muito tempo uma enorme insatisfação com o absolutismo real. Luís XIV, o Rei Sol, por exemplo, considerava-se um representante de Deus na Terra e apontava como pecado qualquer desobediência às ordens reais.
O Rei Sol era um grande protetor das artes e de artistas, como Racine e Molière. Construiu o Palácio de Versalhes para ficar longe do povo de Paris, enriqueceu e industrializou o país com o ministro Colbert. Mas controlava tudo com mão de ferro. Chegou a dizer o seguinte:
a nação não se corporifica na França. A nação não é a França. A nação reside inteiramente na figura do rei. Eu sou a nação.
Dizem até que Luís XIV chegou a pronunciar isso depois de uma forma mais didática: L'État c'est moi, ou o Estado sou eu, que se tornou uma frase símbolo do absolutismo.
100 anos depois, Luís XV repetia que o rei era mais importante que a nação, que só existiria e viveria em função dele.
Os direitos e os interesses da nação, de que se ousa fazer um corpo separado do monarca, esses direitos e interesses estão diretamente e necessariamente unidos aos meus interesses, e não repousam senão em minhas mãos.
O sucessor Luís XVI era apontado como um rei fraco e medíocre. Não percebeu que a sociedade francesa tinha mudado, que as ideias iluministas circulavam com força, que os meios de transporte e de informação tinham evoluído, que a indústria francesa era ameaçada pelos produtos ingleses e que a burguesia tinha força econômica.
A mulher dele, a austríaca Maria Antonieta de Habsburgo, era exemplo da arrogância aristocrática. Ao ouvir a reclamação de que a crise econômica e o desemprego eram insuportáveis e que o povo passava fome, disse simplesmente:
o povo não tem pão para comer? Então que comam um brioche?
Enquanto no século XVII, no governo de Luís XIV, a França viveu um momento de esplendor e se tornou uma das maiores nações da Europa, foi possível aí a conjunção de interesses entre o rei absolutista e o povo.
Mas quando já no século XVIII o país beirava a falência, perdera colônias e se sustentava em velhas bases institucionais, a coisa começou a ruir. O rei absolutista e a aristocracia parasitária ficaram obsoletos e incômodos.
A religião, a Igreja Católica, antes de uma presença opressiva, já não era tão importante. Uma rica burguesia industrial e comercial estava em cena, mas não tinha poder político, era sufocada pelo poder real. Os camponeses, por sua vez, viviam esmagados pelo sistema feudalista.
Os privilégios da aristocracia protegida pelo rei eram insuportáveis para a grande massa de miseráveis e para a rica burguesia. As ideias de Rousseau, Voltaire e Diderot circulavam com força.
A Revolução Americana foi decisiva para que as ideias revolucionárias tomassem corpo também na França. Paris, com 650 mil habitantes, tinha 120 mil indigentes. A indústria têxtil, atingida pela concorrência inglesa, desempregou 200 mil trabalhadores.
O primeiro ato revolucionário foi dentro da Assembleia Nacional, quando representantes do chamado Terceiro Estado, a burguesia industrial e comercial, rebelou-se contra o rei Luís XVI.
No dia 14 de julho de 1789, a Assembleia insuflou a população a invadir a prefeitura, a sede do governo militar de Paris e, finalmente, a Bastilha, a prisão real.
Em 26 de agosto, a Assembleia tornou-se constituinte, suprimiu os direitos feudais, os privilégios fiscais e decretou a morte do ancião regime, ou regime antigo.
Ou seja, o absolutismo real, feudal e aristocrático francês, acima dos interesses nacionais. Ancien regime, a expressão tornou-se um chavão político usado em várias situações históricas posteriores.
E a queda da Bastilha entrou para a história como símbolo da Revolução Francesa. Mas era, na verdade, só o começo de um processo que iria durar nada menos que 10 anos e centenas de mortes pela guilhotina.
O rei Luís XVI e a mulher Maria Antonieta foram guilhotinados em 1793. Depois, sucessivamente, foram à guilhotina autênticos líderes da Revolução Francesa, como os sans-culottes e seu líder Hébert, representante do povão mais pobre.
Sans-culottes foi o primeiro nome usado para a camada mais miserável da população de um país. Depois, outros nomes surgiram em outros países em situações diferentes, como os descamisados do argentino Perón e do brasileiro Collor, ou o sem terra de hoje.
Mas, como dizíamos, as mortes na guilhotina continuaram em sequência, com a revolução devorando seus próprios líderes. Por exemplo, foi decapitado o importante líder dos moderados, Georges Jacques Danton.
Foram executados também os girondinos, outra facção revolucionária burguesa. E entre eles, o Duque de Orleans, a intelectual Madame de Rolland e o astrônomo Jean-Sylvain Bailly.
O líder dos jacobinos, Maxime Robespierre, implantou o chamado Grande Terror, que levou à guilhotina até mesmo o cientista Lavoisier e o poeta André Chénier. Finalmente, em um processo autofágico, foram levados à guilhotina os próprios líderes dos jacobinos e do Grande Terror, Robespierre e Louis de Saint-Just.
Dizem que até o inventor da guilhotina, Louis de Guillotin, morreu guilhotinado no auge da Revolução.
E a Revolução Libertária e Humanista deu no absolutismo do jovem general Napoleão Bonaparte, que assumiu o poder com o golpe de Estado do 18 Brumário, com apenas 30 anos de idade, em 1799. Poucos anos depois, proclamou-se imperador.
Mas a Revolução Francesa produziu também a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E com a Revolução Americana, os ideais de igualdade e fraternidade.
Só que, no caso americano, o regime escravo de negros africanos foi mantido nos Estados do Sul. E a França napoleônica continuou fortemente colonialista e expansionista.
Enquanto tudo isso acontecia na França, ali perto, na Áustria, estava no apogeu criativo um dos gênios inovadores da música, Wolfgang Amadeus Mozart. O que estamos ouvindo é a Sinfonia número 25.
Mozart nasceu em Salzburgo, na Áustria, em 1756, filho de músico. Aprendeu cravo aos 3 anos de idade. Aos 5, já compunha ao piano. E aos 7, publicou 4 sonatas.
Aos 11 anos, já compunha óperas. A maestrina Glicínia Mendes, da Escola de Música de Brasília, diretora do Coral do Senado, explica por que Mozart foi um dos maiores gênios da música.
Apesar de ser um compositor que trabalhava com as regras vigentes à época, aquele final de século XVIII.
Ele até, vamos dizer assim, enobrecia as regras, trabalhava com muita maestria. As melodias dele realmente eram muito ousadas até, né? Mozart, na época, ousou também do ponto de vista do comportamento. Ele era muitas vezes analisado como o músico dos demônios, porque ele era tido como um músico erótico, né? Trabalhava muito essa questão do erotismo nas próprias peças dele, nas óperas que ele faz, né? Ele brinca muito, muito irreverente.
Mozart deixou uma obra imensa, mas morreu jovem, aos 35 anos, supostamente por uma febre inflamatória reumática. Foi em 1791, em plena Revolução Francesa, rebelião de escravos no Haiti, e em pleno processo chamado A Devassa da Inconfidência Mineira no Brasil.
Mozart é identificado com o fim do século XVIII. Iluminista, rebelde, renovador e racional. É o criador do concerto para piano, como se conhece hoje. O maior de todos os compositores de ópera. Fez sinfonias, músicas para corais e de câmara.
E um paradoxo, porque ele foi uma pessoa muito sofrida. Sofreu demais. Viveu na miséria, né? Teve filhos recém-nascidos mortos. A família dele era muito, assim, do ponto de vista da tranquilidade familiar, era desequilibrada, né? Não tinha condições também, falta de dinheiro, a mulher também não era muito tranquila, ele também não. E eu, como menino prodígio, aquela história, o garoto às vezes fica muito paparicado e muito exigido, né? Dizem alguns historiadores que quando ele era criança, ele era tido como um compositor infantil que fazia milagres do ponto de vista da composição. E quando ele foi adulto, exigiam demais dele, achavam que ele não estava fazendo nada, porque também tinha que fazer mais.
No filme norte-americano Amadeus, de 1984, do diretor tcheco Miloš Forman, é levantada a tese de que Mozart morreu envenenado por um rival, o italiano Antonio Salieri, diretor da ópera de Viena, que teria inveja do talento dele. Nada comprova a tese. Glicínia Mendes explica qual o ponto alto da obra de Mozart.
É a composição vocal. Ele é um mestre da ópera, trabalhou, fez muitas óperas, fez muitas missas, belíssimas também. Ele fez o Requiem também, né? Que não terminou, porque morreu. Um aluno dele terminou o Requiem. Apesar de que a gente não tem muita notícia e muita noção de onde termina o trabalho do Mozart e onde começa a do aluno, né? Ficou realmente um trabalho muito bem feito. Foi uma bela homenagem feita pelo aluno.
Todas as ideias que circularam com as revoluções nos Estados Unidos e na França, claro, chegaram ao Brasil. Em Minas Gerais, em Salvador e no Rio de Janeiro, por exemplo, os livros e as ideias de Rousseau e de Diderot e as notícias sobre o que acontecia na América do Norte e na Europa circulavam fartamente.
E a crise econômica tomava conta do Brasil colônia. No fim do século XVIII, enquanto a mineração do ouro estava em decadência, a agricultura, no entanto, teve um período de crescimento.
Em primeiro lugar, porque a população do Brasil cresceu de forma espetacular na segunda metade do século XVIII. De 1,5 milhão de habitantes, passou a mais de 2 milhões em 50 anos. Veio gente de trás dos montes, Cabo Verde, Douro, Minho e Madeira.
Em segundo lugar, as reformas do Marquês de Pombal tinham estimulado a plantação de arroz, fumo, cacau e algodão no Maranhão e no Pará. O Rio de Janeiro, capital da colônia a partir de 1763, passou também a produzir cana-de-açúcar, anil, cochonila e arroz.
As atividades agrícolas também se diversificaram. Antes era só o açúcar. O crescimento da população e o enriquecimento da Europa criaram mais demanda por alimentos e por algodão. Os preços subiram.
A Companhia do Grão-Pará e Maranhão, criada pelo Marquês de Pombal, tornou a Capitania do Maranhão a zona mais próspera do Brasil no fim do século XVIII, principalmente por causa da demanda por algodão para a fabricação de fardas na Revolução Americana e pela indústria têxtil da Inglaterra.
E mais, os escravos da colônia francesa de Saint-Domingue, nas Antilhas, se rebelaram em 1791, acabaram com a escravidão e depois expulsaram os franceses, criando o Haiti, a primeira república negra do mundo ocidental. A produção de açúcar dali despencou com a revolta, o que ajudou a valorizar o açúcar brasileiro.
O açúcar no Rio de Janeiro cresceu tanto que no fim do século XVIII, o Rio já tinha 616 engenhos contra os 806 do Nordeste. A chegada de escravos aumentou.
A indústria do charque no Rio Grande do Sul prosperou e exportava carne e couros pelo porto do Rio Grande para todo o resto do Brasil.
O vice-rei do Brasil, Marquês do Lavradio, mandou importar mudas de trigo, de café, de amoreiras. Deu incentivos fiscais a fazendeiros que produzissem mais e que implantassem técnicas mais modernas.
Mas a decadência do ouro em Minas Gerais deixava sequelas graves e ia levar a uma tentativa de insurreição. Vamos começar a explicar isso de novo via Marquês de Pombal e sua política.
O governo português temia que a Inglaterra invadisse e tomasse o Brasil, ou pelo menos que estimulasse movimentos de independência aqui. O Marquês de Pombal, então, tinha isso quase que como uma obsessão.
Ele tinha recebido um documento militar inglês, em que um almirante dizia o seguinte:
o sistema de defesa das costas brasileiras é simplesmente deplorável. 8 naus de guerra inglesa desarmadas podem tomar o porto do Rio de Janeiro em menos de um dia. Qualquer militar inglês, com apenas um batalhão de infantaria, é capaz de tomar toda a capital do vice-reino, o Rio de Janeiro, em menos de 24 horas.
Na verdade, os ingleses temiam que a França ou a Espanha tomassem o Brasil. Mas Pombal temia mesmo era os ingleses. E temia movimentos de independência e rebelião contra a metrópole, com apoio inglês. E tinha suas razões.
Por exemplo, a enorme produção de algodão do norte do Brasil se expandiu até Goiás. Aumentou ainda mais por causa da crescente demanda da indústria têxtil inglesa. Era quase uma linha direta da Inglaterra com o Brasil colônia, o que deixava Lisboa de lado.
Por isso, Pombal resolveu fortalecer a aristocracia de nascidos aqui na colônia, mas com o controle da metrópole e sem violência, apenas através de favores, privilégios, subsídios. Por exemplo, havia a figura do contratador, como explica o professor Stilac Ferreira dos Santos, da Universidade do Espírito Santo.
O contratador é uma pessoa que arrenda da coroa do rei de Portugal o direito de cobrar imposto, né? O rei, originalmente, é quem tem o direito de cobrar o imposto. O rei cede esse direito a uma pessoa a quem ele arrenda esse direito, né? No caso de Minas, além do... É preciso fazer uma distinção. O contratador, por exemplo, dos quintos, do ouro, dos dízimos, que era geral em Minas Gerais... E que o sujeito que arrendava a cobrança desses impostos, e isso é uma figura. A outra figura é o contratador dos diamantes. A exploração dos diamantes, a exploração do ouro era uma coisa liberada, né? Feita por particulares. A exploração do diamante era um monopólio da coroa. Só ela podia fazer essa exploração. Aí como ela não tinha interesse, não tinha condições de fazer isso ela mesma, o rei, né? Fazer isso ela mesma, ela arrendava também esse direito, esse monopólio, nesse caso, do diamante para um contratador.
No auge do governo de Pombal, um dos raros contratadores a cair em desgraça por dívidas e fraudes contra a coroa foi João Fernandes, do Arraial do Tijuco.
João Fernandes acabou mais conhecido pela ligação com uma escrava, Chica da Silva, a quem deu poderes de verdadeira rainha do Arraial do Tijuco. Cecília Meirelles descreveu a ex-escrava no poema Romanceiro da Inconfidência.
Que andor se atavia naquela varanda? É a Chica da Silva, é a Chica que manda. Cara cor da noite, olhos cor de estrela. Vem gente de longe para conhecê-la. Por baixo da cabeleira tinha cabeça rapada e até dizem que era feia. Escravas, mordomos seguem como o rio a dona do dono do Cerro do Frio, Chica da Silva.
Quando tinha que nomear portugueses para cargos de comando no Brasil, como o próprio irmão, Pombal recomendava que fossem tolerantes, que evitassem conflitos ou choques. Ele escreveu, por exemplo, para Morgado de Mateus, nomeado governador de São Paulo.
O povo que Vossa Senhoria vai governar é obediente e fiel ao rei, aos governadores e aos ministros. É humilde, amante do sossego e da paz. A razão ensina que a obediência forçada é violenta e suspeitosa. A voluntária é segura e firme. Portanto, prudência para deliberar, destreza para dispor e perseverança para acabar.
Tudo isso para evitar rebeliões. Só que a prática pombalina de aproveitar os ricos da colônia em cargo-chave da administração teve um efeito inverso ao que ele pretendia.
É, nós já vimos que à medida que Portugal explorava e taxava mais e mais a colônia, os interesses locais entravam em choque com os da coroa. E aí muita gente nomeada para cargos de poder aqui começaram a trabalhar contra a coroa.
E as dívidas dos contratadores e dos homens de negócio com a coroa cresciam de forma assustadora, como explica o professor Estilac Ferreira dos Santos.
Naquele momento, o Estado não estava organizado em bases burocráticas modernas. E normalmente um funcionário, ele tendia a transformar o seu cargo num recurso próprio. Não é? Em benefício próprio. Ele exercia aquela atividade e ele tendia normalmente a exercer essa atividade em seu próprio benefício, em detrimento, portanto, do rei, que era o seu empregador, vamos dizer assim, né?
O historiador inglês Kenneth Maxwell, autor de um estudo chamado A Devassa da Devassa, conta que as despesas da administração da colônia eram enormes. Era preciso garantir a fronteira, principalmente a do sul, ameaçada pelos espanhóis.
Os atrasos no pagamento de impostos e empréstimos por parte dos senhores de terra pioraram a situação. Acontece que os magnatas e negociantes locais estavam envolvidos na administração da colônia.
Por exemplo, o poeta Inácio de Alvarenga Peixoto conseguiu ser nomeado juiz e representante do rei no Rio das Mortes, em Minas Gerais, onde tinha terras e negócios comerciais.
Além, é claro, de enormes dívidas, a lei que criou a derrama começou a ser violada. A coroa não conseguia mais recolher o imposto. Os homens de negócio em cargo-chave da administração pública faziam eles mesmos o contrabando.
Um dos maiores contrabandistas de diamantes e importadores ilegais de escravos era o padre José da Silva de Oliveira Rolim, pois ele era exatamente o filho de um dos tesoureiros do Distrito Diamantino, em Minas Gerais.
O contratador João Rodrigues de Macedo devia à coroa o triplo da receita oficial de Minas Gerais, o que equivalia a quase 17 vezes o valor anual dos tributos sobre o sal em todo o Brasil. Devia e não pagava. Nem tinha como pagar tal volume da dívida.
As dívidas somadas de Macedo e de outro negociante e ex-contratador, Joaquim Silvério dos Reis, chegavam a 1 milhão de 1.000 réis. Isso equivalia ao dobro do total de emissões de moeda de Portugal à época.
Os contratadores se garantiam à base do suborno do governador de Minas Gerais, dos magistrados e dos fiscais da coroa. O acúmulo de dívidas impossíveis de pagar, junto com a propagação de ideias iluministas, a independência dos Estados Unidos e o início da Revolução Francesa, tudo isso iria inspirar uma revolta.
O contratador João Rodrigues de Macedo é apontado por Kenneth Maxwell como verdadeiro líder da Inconfidência Mineira. Mas seu poder político e econômico era tal que ele não foi nem ao menos citado nos autos da devassa da Inconfidência.
Autos da Devassa é o nome oficial do inquérito que apurou as responsabilidades pela tentativa de rebelião, como veremos no próximo programa.
Além do poderoso João Rodrigues de Macedo, o esboço de revolta em Vila Rica do Ouro Preto envolveu também complicados negócios com terras, dívidas e fraudes.
No meio, personagens como juiz, coronel de cavalaria, poeta e grande proprietário de terras, Inácio Alvarenga Peixoto, o ouvidor de Vila Rica e poeta Tomás Antônio Gonzaga, o também poeta e eminente advogado Cláudio Manuel da Costa, o padre Rolim, todos ricos e endividados com a coroa portuguesa.
A chegada ao Brasil de um jovem e ambicioso governador para Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, disposto a cobrar as dívidas e impor a derrama, iria precipitar tudo.
Uma última informação. O rei Dom José I, o Júlio César de Portugal, protetor do Marquês de Pombal, morreu em fevereiro de 1777, aos 63 anos. O velho e antes todo poderoso Marquês, já aos 77 anos, caiu definitivamente em desgraça.
Os controles dele sobre a máquina administrativa que tinha montado na colônia já estavam frouxos há alguns anos. Morto Dom José I, os vários inimigos de Pombal vieram à tona.
Assumiu o trono a filha mais velha de Dom José, Maria I, que seria depois conhecida como Dona Maria, a Louca.
Ai, a filha da Marianinha. Ai, a neta do rei Dom João. Suave princesa de mãos postas, resplandecente de oração. Que lindas letras desenhava a sua delicada mão. Grandes verticais majestosas, curvas de tanta mansidão. Maria, nome de esperança. Maria, nome de perdão. A melancólica princesa livre de toda ostentação, que há de subir a um trono amargo, como todos os tronos são.
Dona Maria I anistiou aristocratas que Pombal mantinha como presos políticos e demitiu o velho Marquês, que morreu 5 anos depois, aos 83 anos de idade.
Brasil 500 anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau.
Senado FM apresentou Brasil 500 anos.